Parashá desta semana, Parashat Bo. Essa é a Parashá que termina de falar sobre as pragas. E a Torá então fala, no comecinho ela conta as últimas três pragas. Arbé, Rocher, os gafanhotos, a escuridão. E no final, a Torá conta sobre Makat Bechorot. E antes de Makat Bechorot, a Torá fala sobre a primeira das mitzvot da Torá. Primeira mitzvah dada como um povo, que até agora teve já mitzvot, mas foram mitzvot dadas por Abraham, mitzvah dada por Yaakov, umas mitzvot específicas. Aqui é a primeira mitzvah que foi dada para o povo de Israel como um povo. Essa é a mitzvah do Rosh Chodesh. Mitzvah do Rosh Chodesh. Toda vez que você vai ver a lua nova, vai ter que ir testemunhas até o Beit HaMikdash e dizer que viram a lua nova, e assim vão santificar, e dessa forma vão saber quando que é o primeiro mês, no segundo mês, assim por diante, para poder fazer todas as festas. E aí Deus dá todas as mitzvot ligadas ao Pesach do Egito. O Pesach do Egito tem uma série de diferenças do Pesach depois que eles receberam a Torá. Esse era um Pesach momentâneo, não tinha um Torá ainda. Eles receberam um Pesach específico para aquele ano. E a Torá então fala as leis desse Pesach, como eles deveriam fazer, apesar de que há muitas e muitas das mitzvot desta noite se mantiveram mesmo depois do recebimento da Torá, mas um ou outro detalhe era específico daquele ano. Depois a Torá conta como o povo fez o Korban Pesach, como Deus avisou, mandou Moshe avisar o Faraó que vai vir uma praga agora, a última das pragas, e depois disso você vai ver que você vai mandar o nosso povo embora. Não só que você vai mandar, você vai vir até Moshe e Aharon para pedir para mandar logo o povo embora. E assim de fato foi. Torá conta como chegou a praga à meia-noite no Egito. E o Faraó saiu correndo atrás do Moshe e do Aharon. As crianças começaram a brincar com eles. O Faraó perguntava onde está o Moshe e Aharon. As crianças começavam para cá, para lá. E ele ficou passeando pela cidade até conseguir achar Moshe e Aharon. Chegou para eles e falou, tchau, vou embora daqui, chega, agora já percebi que não tem jeito, pega o que vocês quiserem aqui, leva animais, vai todo mundo embora. E a Torá então conta como, no dia seguinte, durante o dia, no meio-dia, o povo saiu do Egito com grande riqueza, e a Torá termina a Parashá contando mais algumas mitzvot. A mitzvah de redimir o primogênito, tanto o primogênito do animal como o primogênito do ser humano, que Diona Ben. A Torá fala sobre Pesach, alguns detalhes sobre Pesach também. A Torá fala sobre o tefilin, inclusive os dois trechos finais da Parashá estão dentro dos nossos tefilin, que nós colocamos todos os dias. Justamente porque os dois trechos finais da Torá, as duas porções, falam sobre o tefilim. Como estamos falando sobre Pesach, sobre Yontev, tem algo muito, muito interessante. Normalmente, quando entra Shabbat, é assunto que estamos falando essa semana, quando entra Shabbat, nós fazemos Kiddush. Quando entra Yom Tov, também fazemos Kiddush. Quando sai Shabbat, fazemos Avdalah. Quando sai Yom Tov, fazemos Avdalah. Entre Shabbat e Yom Tov, quando Yom Tov cai num domingo, inicia no domingo. Então, o Kiddush que nós fazemos na noite do Yom Tov, tem duas coisas para se fazer. Temos que fazer Kiddush porque é Yom Tov. Por outro lado, terminou o Shabbat, tem que fazer Avdalah. Está terminando o Shabbat. E esse é o famoso Kiddush que nós conhecemos hoje em dia como Yach Nehal, que é o acrônimo do que deve se falar e qual é a ordem que deve se falar. Yud, Yai, no vinho, fala Borei Fri Hagefen. Kuv, Kiddush, falar o Kiddush de Yom Tov. Nun, Ner, a vela, faz a brachá da vela. Hei, Havdalah, a Havdalah de Shabbat. E Zayin, Zman, Shecheyano, a brachá de Shecheyano. E provavelmente todo mundo já se perguntou, por que é que quando termina Shabbat, que está iniciando Yom Tov, não falamos a brachá de Borei Minei Bessamim como no Moçaé Shabbat? E cheiramos um Bessamim? Por que que entre Shabbat e Yom Tov, a vela tem, mas o Bessamim não tem? Qual o motivo para não ter Bessamim entre Shabbat e Yom Tov? A Gemara em Psachim, quando a Gemara fala como que deve se fazer o Kiddush nesta noite, tem uma grande divergência aqui, qual é a ordem que deve se fazer o Kiddush, o vinho, o Avdalá e assim por diante. O Tosfot então pergunta, Mashem Mazkir Bessamim, qual o motivo que não mencionamos o Bessamim, fazemos a brachá do Bessamim nesse caso? Tiresh Rashbam, Rashbam, neto do Rashi, explica, Detam Bessamim Mishum Ibud Neshama Yeterah. Qual o motivo que nós cheiramos Bessamim quando termina o Shabbat? No Shabbat, nós temos um acréscimo à nossa alma que é chamada Neshama Yeterah. Uma alma a mais. Não é uma alma, é um acréscimo à alma. Quando termina o Shabbat, esse acréscimo vai embora. Volta de novo para o mundo das almas. E a alma que fica no nosso corpo, fica triste. Fica chocada, que perdeu um pedaço dela. Para acalmar e tranquilizar a alma, nós usamos o método que atinge a nossa alma, que é o cheiro. O cheiro é a única coisa, quando nós cheiramos, vai direto para a alma. Então, por isso, quando termina Shabbat, normalmente, nós cheiramos o Bessamim, para tranquilizar a nossa alma, que ficou no corpo, que perdeu um pedacinho dela, aquele pedaço que foi acrescentado durante o Shabbat. Então, diz o Rashbam, esse é o motivo porque normalmente nós cheiramos. Uve Yom Tov namika neshama yeterah. Diz o Tosfot, em Yom Tov também temos uma alma acréscimo, e por isso terminou o Shabbat. Tudo bem, mas Yom Tov também tem acréscimo de alma. Tua alma não vai ficar triste, não vai ficar chateada que perdeu um pedaço, porque continua tendo um pedaço no Yom Tov. Pergunta o Tosfot, vê kashé, difícil de entender. Bem quem, se assim, bem mostrei Yom Tov, a Mailo está aqui no Bessamim. Se você me diz que no Yom Tov tem uma alma a mais, e por isso entre Shabbat e Yom Tov não precisa cheirar o Bessamim, então por que que quando termina Yom Tov, na Avdalá, do término do Yom Tov, não cheiramos o Bessamim? Qualquer Yom Tov, você nem na Peça, você cheira o Bessamim. Por que não? Acabamos de dizer que você tem uma alma a mais. Se você tem uma alma a mais, deveria cheirar também no final do Yom Tov. Então diz o Tosfot, לקח נראה דבי יום טוב, לקה נשמה יתרה, ואף הם מזכיר בסמים, משום זה שמחת יום טוב, ואכילה ושתייה מועיל כמו בסמים, ויש תמים לא נכונים, וזה הטעם נכון בעיקר. Tosfot termina dizendo, por causa dessa pergunta, precisamos dizer que no Yom Tov não tem uma alma mais. Se tivesse, teria que cheirar o Bessamim no término do Yom Tov. Então diz o Tosfot, provavelmente no Yom Tov não tem uma alma mais. E por que então, entre Shabbat e Yom Tov, não tem que cheirar Bessamim? Afinal, terminou Shabbat, essa alma a mais foi embora. Yom Tov não tem. Então por que que não se cheira Bessamim? Diz o Tosfot, como Yom Tov, a pessoa come e bebe, e se alegra com Yom Tov, isso já tranquiliza automaticamente a alma dele. E por isso não precisa cheirar o Bessamim. De qualquer forma, a pergunta continua de pé, quanto ao Rashbam. Como o Rashbam diz, que no Yom Tov temos uma alma a mais, se nós temos uma alma a mais no Yom Tov, deveríamos cheirar Bessamim no final do Yom Tov. Tudo bem, o Tosfot deu uma outra resposta, tá bom, mas conforme o Rashbam, ainda está difícil de entender. Como pode ser? Yom Tov tem uma alma a mais, conforme o Rashbam, e no entanto, quando termina Yom Tov, não cheiramos Bessamim. Tem uma resposta muito bonita do Shem Mishmuel. Shem Mishmuel era o Rebbe de Sochatchov. Ele escreve no livro dele, não respondendo essa pergunta, mas ele escreve um conceito que responde a nossa pergunta. Ele diz que no Shabbat tem alma a mais, Neshama Yeterah, e no Yom Tov também tem Neshama Yeterah. Então qual é a diferença entre Shabbat e Yom Tov? Ele diz, qual a diferença entre essa alma a mais do Shabbat e a alma a mais do Yom Tov? Tem uma diferença. Na verdade, ele explica bem mais profundo, conforme a Kabbalah, existem dois níveis. Existe algo que vem de cima para baixo e existe algo que vem de baixo para cima. O que vem de cima para baixo é algo que fica enquanto lá em cima querem. No momento que não querem mais, isso retorna. Algo que vem de baixo para cima é algo que fica eternamente. Então ele explica, o Shabbat é algo que vem de cima para baixo. O Shabbat foi estipulado por Deus. A cada 7 dias, faça chuva, faça sol, é Shabbat. Ponto. É algo que Deus definiu. A alma que Deus dá no Shabbat fica enquanto Deus quer que ela fique, que é o Shabbat. Terminou o Shabbat, retorna. Acabou. Yom Tov é diferente do Shabbat. O Yom Tov é algo que vem de baixo para cima. Deus deu o poder para o tribunal estipular quando vai ser Yom Tov. Por quê? Porque depende do tribunal. Acabamos de falar, para a nossa semana. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Quem define o Rosh Chodesh? Tribunal. Conforme testemunhas que viram a lua nova, eles vão definir quando que era Rosh Chodesh. Por isso, inclusive, no Shabbat nós falamos a Brachá, Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat. Deus santifica o Shabbat. No Yom Tov nós falamos Mekadesh Yisrael Ve'azmanim, que abençoa, que santifica Yisrael e os tempos. Por quê? Porque quem santifica o tempo somos nós. Deus deu esse poder para nós. Então no Yom Tov é o caminho inverso. É de baixo para cima. Nós é que definimos. Por isso, a alma a mais que nós recebemos no Yom Tov é uma alma que nunca vai embora. A alma que a pessoa consegue atingir e alcançar e absorver durante o Yom Tov é uma alma que fica eternamente com a pessoa. Então, dessa forma, dá para a gente responder o que o Tosfot falou, o Rashbam disse. No Shabbat, temos uma alma que vem e vai. Portanto, terminando o Shabbat, precisamos cheirar um Bessamim. No Yom Tov, nós temos uma alma que vem e fica. Não tem por que cheirar Bessamim no final do Yom Tov. A alma não foi embora, tua alma não está triste, pelo contrário, está contente. E tem um acréscimo nela que vai ficar até o final da vida. Entre Shabbat e Yom Tov, não precisa cheirar Bessamim? Lógico que não. A alma de Shabbat foi embora, mas imediatamente chegou uma alma a mais do Yom Tov que vai ficar com você. E por isso não tem necessidade de cheirar o Bessamim entre Shabbat e Yom Tov.